Bom dia, Pedro e Nicolas. Eu sou Ana Luísa, aqui de Palmas, Tocantins. E agora eu tô aqui tomando meu cafezinho no copo do seu Nadir, enquanto assisto a CPI. Não era pra rimar não essa merda, mas rimou. E eu tô fazendo isso, pessoal, porque não tem um EP novo do This Brasil. Sabe, a CPI ela é legal até, mas ela faz passar raiva também. E eu precisava do quê? Do desse Brasil para me fazer feliz. Mas não tem. Eu já maratonei duas vezes todos os episódios. Na esperança de quando eu chegar no último, vai ter um episódio novo. E não tem. Olha só que merda. Então, gente, acabou, vocês brigaram. O que aconteceu? Dá uma satisfação aí. Porque, olha, não tá sendo fácil. A vida do brasileiro não é fácil. E sem o Desis Brasil, tá mais difícil ainda. Um beijo.
Rapaz, ela tá com a voz de tanta tranquilidade, Nicolas.
Tá
Tão
mesmo.
devagarzinho assim, falando com um cafezinho, que eu acho que tá muito fácil pra ela. Tá reclamando aí de barriga cheia. Não pode ser. Mas é, bicho, toda vez que o programa atrasa, pula alguma semana, é isso. Chega áudio dizendo que acabou.
É verdade.
E a primeira questão é sempre que a gente brigou, você já reparou isso?
É
Sempre é a
verdade. Eu não
briga.
entendo isso, cara.
É.
Sempre tem uma desavença, alguma
Sei,
coisa
eu acho que deve
assim.
ser coisa de banda, né? As histórias, assim, históricos.
Rockstar, né?
Né? Acabou. É, porque. Como vai acabar do nada, assim? Tipo, essa também não é assim. Não, é só que não deu, gente. A gente
Não
tava
deu,
com
verdade.
coisas pra resolver. Vocês têm que seguir a gente nas redes sociais pra poder saber da nossa vida. Que é lá que a gente fala
É verdade.
das nossas coisas aí. É isso, Nicolas. É isso aí.
Não,
Já
mas,
tô irritado já
Pedro,
desde o primeiro áódio aí.
vamos começar com calma,
Diga.
cara. Porque no último episódio a gente
Ah.
percebeu assim que estava um
Sim.
pouco exaltado, sabe? Passou um pouco do tom.
Passei do tom,
Me
né?
deixou um pouco preocupado, sabe?
É, tenho estressado.
Então acho que a gente deveria começar esse episódio
Ah.
de uma maneira diferenciada, sabe? A gente podia começar relaxando um pouco.
Como é?
Isso.
Solto já aqui os braços. Gostei da trilha.
Respira. Inspira, vai. Alivia o baço.
Nossa senhora, mas vem com. Quem tem desvio no septo faz os barulhos demais.
Faz, faz. Sente o
Faz.
peristaltismo.
Nossa
Tá vendo?
senhora.
É isso. É seu intestino falando. Ele conversa com você.
A primeira vez que eu vi neve foi ao som dessa música. Que o rapaz do ônibus botou pra tocar na hora que a gente saiu do túnel. E viu a neve.
Olha
Me
aí.
remeteu a lugares maravilhosos. Agora, neve, a Terra-média. Tô aqui,
É
em outro mundo.
verdade.
Ah,
Tá
gostei,
vendo? Agora com
Nicolas.
esse novo clima, a gente pode ouvir um áudio que a gente recebeu do ouvinte
Dá uma freada,
pra gente começar
gostei.
o programa.
Então vamos lá.
E seus filhos da puta, vocês não têm mais nada que fazer da vida, não, caralho. Eu trabalho, eu pago a porra do imposto, entendeu? Vai ficar dando golpe na casa do caralho. Enfim, o dinheiro que vocês estão tentando dar no golpe dentro do cu de vocês, seus filhos da puta. Eu vou na polícia de novo, porra!
Aí sim, Nicolas, é bem calmo o programa, né? Começou calmo,
Eu
de uma
acho
maneira
engraçado que o ouvinte
espetacular.
deve ter achado que era pra gente nesse áudio,
Foi
né?
mesmo, é,
Xingando
porque.
porque não teve episódio.
Não foi isso, não?
Rapaz,
Foi bem.
esse áudio eu recebi da nossa ouvinte, a Lívia, que sofreu um golpe no WhatsApp. Clonaram o número dela, começaram a
Ah,
pedir dinheiro,
sim.
entendeu? E
Sim.
esse áudio, na verdade, ela mandou para o golpista. Depois de muito tentar resolver na polícia e tudo mais, ela decidiu enfrentar, encarar, né, o problema. E eu acho que é um problema que muita gente está enfrentando, né, Pedro?
Como é que a gente vai ficar calmo num país desse? Essa semana já começa com golpes. Golpe, a gente já sabe agora que tem golpe do Pix, que a gente falou do último
Tem.
episódio. Foi a semana do 7x1. É, o 7x1 Day tem até um nome já, né? Porque a gente, além de sofrer, a gente marca o dia no ano. Que é pra
É.
lembrar todo ano da. Você tava onde no 7x1 Day?
Rapaz,
Você
é, todo
lembra,
mundo,
Nicolas?
isso daí é tipo o atentado das Torres
É,
Gêmeas, assim,
rapaz,
aqueles
é.
eventos que você nunca mais esquece.
Brasileiro é foda.
Rapaz, eu tava em casa, cara. Eu
Eu
tava em
tava em
casa com minha
casa.
namorada vendo o jogo.
Eu tava vendo até agora que eu achei que era replay e acabou ali. Tipo, morreu ali tudo que já. Mas o Brasil começou, a gente sabe que o programa existe né? Pra quem tá chegando agora. A partir dessa data. Daí foi ladeira abaixo.
É verdade.
É, e depois veio só, né? O Brasil complicado. Teve CPI com... preso? Teve prisão na CPI.
Voz de prisão pra falso testemunho.
Isso. Tem um caso interessante aí. Da Heloísa Helena. Anos atrás, em outra CPI dessas aí.
Sim,
que
clássica.
Aí o cara falou não sei o que, se recusou de falar. Ela, então, esteja preso. Esteja preso, meu amigo. Pô, isso é de
ganhar. Isso foi início dos 2000, isso, né?
É bom demais. Foi 99, eu acho. É maravilhoso.
Olha aí.
Fiquei sabendo aqui, achei que era um fato interessante pra compartilhar, né? Nosso presidente enlouqueceu de vez, assim. Agora só quer saber de andar de moto e falar de átomos e...
E voto impresso?
Voto impresso é uma loucura. A gente agora não tem como ficar... Como é que fica calmo no Brasil? Não fica calmo.
Não tem como, rapaz. Não tem como. E olha mais, Pedro.
Ah.
Temos que lembrar também que esse episódio está saindo no dia da final da Copa América Brasil e Argentina.
Na virada, né?
Na virada.
Do dia. Aí veio do... A gente não sabe o que deu.
Não sabemos.
Vai ver se perdeu de novo.
Vai que foi um outro 7-1.
Não sei. Seria? Essa Copa América já tá sendo 7-1, né? Mas enfim. É o famoso... É a famosa só se fala em outra coisa. Mas, né? Estamos aí. Estamos aí, pessoal apreciador de futebol. Apreciador da desgraça alheia. Eu sou o Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Vinheta, Nico, vamos pra vinheta.
Bora.
Eu sou o país do futebol, Nico.
Brasil 1, Alemanha 7.
A técnico sambou.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, é gol.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Explosão de ofertas.
Sucesso.
Olha o carro do curso de inglês.
Passando em sua rua.
É isso, tem que descer agora. Nicolas, rapaz, o Cambly voltou.
Porra,
Cambly voltou. E voltou com vontade.
Voltou com
dizendo
gosto.
Assim, aula grátis. Vocês querem aula grátis? Tem aula grátis. Além de aula grátis, também tem 60% de desconto nos planos anuais.
Caramba, rapaz.
Caramba.
É, sim. agressivo. Acho que nem na Black Friday foi tão alto esse desconto.
Não, é o maior desconto ever mesmo, velho. Os caras falaram assim, não, vamos fazer, é agora. O pessoal tá querendo fazer curso de inglês, precisa aprender a fazer esse negócio direito.
Precisa.
E é verdade, né, cara? A gente...
Com
né,
certeza,
cara.
Pra gente dominar o mundo, né, Pedro?
Pra falar o This is Brasil correto. This is Brasil. E etc.
Beat me na avocado.
Exatamente.
Rapaz, e são planos anuais a partir de R$51, Pedro.
É, sensacional.
R$51, Pedro.
Por mês, né? Você faz isso pro Cambly, né? Pra gente adulto. E também tem o Cambly Kids. Então, tipo, é pra todo mundo. E você sabe como é que o Cambly funciona.
Com certeza.
Nessa altura aqui, né? Se você não sabe, Cambly é importante dizer que é C-A-M-B-L-Y.
Cambly.
Pra você aí não... Cambly.
É.
Então, e o desconto só vai chegar se você usar o código THISIS60, o número, né? 6060-OFF.
THISIS60-OFF.
E pra facilitar também, a gente colocou o link
isso.
Aqui, né, Pedro? No, na descrição do episódio, só ir lá e conferir.
Em qualquer lugar que você estiver ouvindo, vai estar o link lá também, vai estar no Instagram.
E claro, acesse nossas redes sociais, fica ligado nos stories ali, porque pode estar uma surpresa.
É, mas a surpresa é sempre boa. A surpresa da gente é sempre boa, não é? Não é ruim, não. Então é isso, a promoção é por tempo limitadíssimo.
Sim.
60% de desconto nos planos anuais, mais a aula grátis que a gente já tinha aqui.
Já
no
tinha.
Programa. Por isso que o Cambly voltou e disse assim, não, diz Brasil, é o seguinte, vai, agora vai, entendeu?
É, exatamente.
E aí, bicho, tem que correr, porque tá acabando o prazo. A gente já chegou no final das emoções aqui e tem que correr.
Garantir sua independência, né, Pedro?
Cara, a gente vai poder viajar um dia, se você fala inglês, resolve muita coisa. Porra. Resolve tudo isso, fora emprego, né? Tem várias vantagens de falar inglês, né? E a gente, quem sabe, aprende até a falar This is Brasil correto. This is Brasil.
This is Brasil.
E é isso. Valeu, Cambly. Valeu lá. E vocês, se forem, volta aqui. Conta a história como foi. Manda áudio.
Por favor.
Seria muito legal saber como foi a experiência também, porque a gente sempre quer fazer anúncio do que a gente acredita. Então, o retorno de vocês aí também é muito importante pra gente. Saber, ó, ah, pessoal, o curso é bom mesmo, entendeu? Essas coisas.
Por favor, não. De verdade. É com certeza. Corre lá, hein.
Depois desse grande momento aí, Nicolas, que é mais um momento que pagamos as contas, fico muito feliz.
É verdade.
Vocês também vão lá, né, queridos ouvintes. Eu tava vendo uma parada aqui, na verdade eu tava escrevendo um negócio aqui e pensei sobre o Pombo, né? Lembrei daquele episódio de Seinfeld, daquela série lá, que o George Costanza atropela um pombo, mas que o pombo tem esse pacto com a sociedade que ele nunca é atropelado, ele fica na frente do carro, na hora H ele sai, né? Ele sempre dá um jeito de sair. Não sei se você compreende isso.
Sim.
É, eu não sei, você não dirige muito aí, mas é assim, o pombo ele espera até o último minuto uma vida de risco.
É verdade.
Mas eu acho que ele é um ser também que se impõe, né? Tá sempre de peito inflado, sempre, né?
Uhum.
É,
ele encara,
conveniente, né? Sempre. Ele quer a comida dele e foda-se você, ele caga em você, ele faz o que ele quiser.
Faz.
Mas eu tava pensando sobre os pombos, que é o seguinte, eu nunca vi um pombo dormindo. E eu nunca vi, ao contrário de outros pássaros, por exemplo, às vezes faz no ar-condicionado, na caixa de ar-condicionado, ninho no prédio, ninho, até o falcão eu já vi.
É verdade, cara, eu nunca parei de pensar nisso.
Mas eu nunca vi ninho de pombo. O pombo, ele é mamífero, ele sempre... Eu nunca vi. Não, é sério, você já viu um ninho de pombo? Eu nunca vi um ninho de pombo. Ah, o pombo dorme na árvore. Que árvore é essa que o pombo
dorme?
Como
é que é o ovo do pombo, né?
Entendeu? Pois é. Por que que a gente não sabe essas coisas?
Caramba,
que é que os
pombos estão
escondendo da gente?
Não, filhote de pombo mesmo, né? Uma coisa que você nunca vê, filhote de pombo.
Não. Ou o pombo já vem grande.
Já vem.
É verdade. Já vem grande, então. Ele brota de algum lugar. O pombo é diferente, cara.
É diferente.
O pombo, eu não sei. E ele tá no mundo inteiro. E ele é, em alguns países, o que eu acho nojento pra caralho. A galera gosta, né? Acha bonito correr na praça e o pombo voando. Um bicho que é um rato que voa. E a galera acha isso lindo. É...
Pô, um vetor de doenças, né?
Nossa senhora, mas é isso. Eu nunca vi um pombo filhote e eu nunca vi um ninho de pombo. Muito menos o pombo, ele é tão fila da puta que nem dorme, velho. Entendeu? É um bicho que não dorme.
Não sai do alerta, né?
De vigília. É um negócio diferenciado.
Rapaz, no centro, entendeu? Do Rio, eu lembro quando eu trabalhei muitas vezes lá no centro, né?
Uhum.
Você vê vários pombos andando no meio da galera e aquela multidão, sabe? Andando de um lado pro outro e ele,
sim,
anda, ele não quer voar.
Isso.
Ele anda no meio da galera, não é pisoteado.
O pombo, ele é o cara forte do carnaval. Ele não tá nem aí, velho.
Não
As
tá.
pessoas que desviem dele, entendeu? Ele é o policial da Rondesp, do cara que vem com cacetete na mão, entendeu? O pombo é isso aí. Mas eu quis trazer esse lance do pombo pra te relembrar, né? Bons momentos que tivemos aqui na época do jogo do bicho.
É,
né?
Verdade,
esse momento,
Pedro,
de brasilidade, de maneira geral. Eu acho que o pombo é um animal... Ele é um animal mundial, mas ele tem a peculiaridade aqui no Brasil. Tem as pessoas que alimentam os pombos.
Tem.
Quantas vezes? Você já não viu? Eu já vi. Já vi pessoas alimentando.
Sim, sim.
Vale.
Eu acho que até mesmo que a personalidade do pombo brasileiro é diferente do pombo francês.
Sim.
Não deve ser igual não, Pedro.
Não deve, né? Aqui o pombo
brasileiro...
O
ambiente cria, sabe?
O pombo brasileiro, ele tira onda. Ele é diferenciado por isso. Ele olha pra você e diz assim... Quero ver você me atropelar. Você não é doido, eu tô te vendo. Ele é diferente. E você, eu nunca vi. Raramente você vê pombo atropelado.
É.
E você vê rato. Você vê vários, infelizmente, você vê várias coisas bizarras na cidade.
Bicho silvestre, né? Mas o pombo não.
Mas eu um dia, quando eu tiver aposentado, eu vou pesquisar isso. Vou perseguir, Nicolas, um grupo de pombo até a noite. Até. Vou seguir, vou ficar no centro da cidade. Eu quero ver onde eles dormem, eu quero ver como se reproduz.
Vai ser como é que é o nome? O Profissão Repórter, né?
Vai ser, e você vai ver que eu vou filmar uma pomba grávida. E aí você vai ver que o mundo é totalmente diferente do que você imagina. É isso que eu trouxe hoje. Tô pensando que...
Mas Pedro, infelizmente, falando de doença, né, falando dessa coisa, vetores, a gente tem que lembrar que a pandemia continua.
Continua.
A vacinação segue, né, a gente ainda tá nessa disputa aí.
Segue.
E rapaz...
Devagar e sempre, mas segue.
Eu acho que assim, virou uma nova atração na vida das pessoas, ir se vacinar.
A fila da vacinação, verdade, verdade.
Bom dia, meus irmãos. Vou dar um relato aqui pra vocês, esse merece ser por áudio. Fui me vacinar agora, 45 anos, né? Cheguei na fila, fiquei impressionado como o povo tá maltratado. A galera de 45 tá parecendo 60. Fiquei, caralho, irmão, não é possível, cara. As mulheres sucateadas, só tinha Fiorino sem calota. Porra, Brasília recuperada. Negócio brabaço, cara. Pô, galera, muito mal. Aí eu fiquei pensando, porra, meu irmão, não é possível, cara. Porra, enchi a cara de droga, porra. Fui pra rave 10 anos da minha vida, quase todo final de semana. Porra, virei noite atrás de noite. Porra, E vocês é que ficam assim? Aí foi quando me deu o estalo, né? Eu falei, caralho, de repente é por causa de tudo isso que eu tô assim, né? Então é essa, a mensagem de hoje é essa, cara. Use Meu droga Deus. A vida toda pra permanecer jovem e saudável.
É, né, Nicolas? Eu nem sei. É.
Eu vou te falar que o que ele tem de mais jovem é esse sotaque. Sotaque do Rio de Janeiro, assim, barra da Tijuca, sabe?
Esse lance da droga aí que ele fala, Nicolas, é engraçado porque tem muita gente que se cuida a vida toda. Aí você tem, tipo, Kate Richards. Os rockstar muito doidos que você sabe que usou droga a vida inteira. Vários tipos de droga. Droga que acorda as pessoas, que derrete a colher. Droga que faz tudo e o cara tá vivo. Tá bem até hoje, né? Isso é uma realidade. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma realidade, é ótimo. O conselho dele é uma realidade, use droga. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, a comparação.
É, mas existe.
Assim, o que eu achei graça mesmo, né, foi o sotaque, né? Sem dúvida, Nicolas.
É um sotaque carioca, sotaque assim, é jovem. Bom. É um sotaque da Barra da Tijuca, sabe? Ele é localizado, né?
Ele achou que merecia mandar em áudio essa observação que ele fez.
Enquanto dirige, né?
Na fila. E aí ele fala a idade dele, né? Porra, 45 anos. Então, o cara que se acha bonito mesmo, assim. O cara realmente, ele... Tenho 45 anos, mas tô bem. Pô, esses caras jovem e velho, sabe? Velho que não fica velho?
Yeah.
É horrível isso. É feio demais. Aí o cara bota umas camisas coladas, umas bermudas, um negócio... Porra, é bizarro.
Não se enxerga, né, Pedro? Acho aí, que é isso, né?
Não se enxerga. Não, porque você tem que abraçar a sua idade e fazer valer, pô.
Uhum.
Se você tá com 45, tentando ter cara de 20, você sai de otário, sai de palhaço. Entendeu?
Faz sentido.
Um 45 bem, entendeu? Agora, a observação que ele faz é que tá todo mundo fudido, menos ele, que ele é o bonitão da fila, né?
É.
Olha aí que viagem. Aí ele fala que as mulheres estão sucateadas, que é um termo inacreditável, porque ele começa a comparar carro, né? Fiorino. Então,
Brasília, recuperada, né?
Carro tudo velho, da época dele, inclusive.
É, exatamente.
Mas ele devia ter falado dos homens também, porque os caras de 45...
Pô, com certeza.
Eu entraria na categoria sucateado fácil, Nico. Infelizmente,
rapaz,
tem que admitir aí, devido às circunstâncias pandêmicas, eu tenho sucateado. Sair de casa agora aqui, com certeza eu assusto alguém. Alguém que me conhecia antes, que tinha me visto antes. Mas, porra, que é esses caras? Sabe,
esse
cara
tá uma...
pálido.
A gente poderia dizer que é o quê? Uma Towner recaustada.
Uma Towner, né? Porra, uma Towner é foda. É um caminhão de carreto, né? Faço carreto. Acho que é mais ou menos nessa pegada.
Rapaz, vou te falar que eu também tô feio demais, velho. Tô feio demais, verdade.
A gente tá se esforçando.
Se você repara, até nos publi, Pedro, tô aparecendo de boné, porque é a solução.
Bicho, mas vem cá, como é que você quer, entendeu? Esse cara tá errado, o cara tá cobrando isso, ele já tá comemorando. Por isso que a gente tá falando brasileiro, ele sempre dá um jeito de achar ou um ponto negativo ou alguma coisa pra tirar vantagem. E esse áudio aí, ele tá cantando vantagem, né?
Sim.
Que apesar de todos os males, ele se mantém um bonitão da fila. E ele é o bom partido pra todas as mulheres, pelo jeito, né? Que tá todo mundo acabado.
Exatamente.
Ai, velho, o homem é uma miséria, viu?
Ainda mais no grupo do WhatsApp que ele pode estar mandando esse áudio, né? Tu imagina o nível, né?
Isso, é verdade. Ele tá... O lugar que ele se sentiu à vontade pra falar essas belezas. Mas eu achei muito legal a tirada dele, no sentido de o cara reparou isso. Porque você tá num momento de pandemia, você vai finalmente tomar vacina. Você sabe como é que é? Um monte de coisa assim.
Você tá preocupado com a documentação, se vai ter
isso,
vaga, né, pra você.
Tal. E foi isso que ele reparou. É maravilhoso. É como se ele tivesse assim, numa formatura super chique e alguém foi de tênis, entendeu? All Star, sei lá. É como se fosse, entendeu? Não faz sentido. Esse cara tem 15 anos. É uma observação muito adolescente. Entendeu?
É verdade. O cara realmente tá preso na juventude, né?
O cara tá preso, velho. Aquele cara que teve o auge dele,
né? De repente 15, né? Não é de repente 30, aquele filme.
Isso. Bizarro, mas...
O cara sai de casa no meio da pandemia e de repente 15. É isso.
É, a gente não precisa concordar às vezes pra achar engraçado. Eu achei engraçado o cara observar isso. Não é uma coisa que eu tinha observado.
Com certeza.
Que eu observarei no futuro, até porque eu quero... Se eu pudesse, eu entrava, tomava e já saía correndo logo pra praia,
Falando, Pedro, em observação, a gente tá chegando agora no momento do programa onde as observações que nós recebemos são valiosíssimas.
Ah, sim, famoso, famigerado, aclamado também, quadro do ouvinte.
Porra!
Bom dia, Pedro. Bom dia, Nicolas.
Opa.
Meu nome é Luiz. Eu sou baiano de Feira de Santana, mas moro em Aracaju, Sergipe, há mais de 20 anos. Sou casado com uma matogrossense e conheci o programa de vocês, feito por um baiano e um carioca, através de um cearense que mora em São Paulo.
Caramba.
Então você imagine que coisa mais desesbrasil do que isso, acho que não pode ter, né? Mas eu vim falar de uma coisa assim que também acho muito típica do brasileiro, assim, e bem típica aqui do Nordeste, porque a gente conhece as pessoas, né, geralmente pelo sobrenome, pelo que faz, mas aqui no Nordeste não, a gente conhece as pessoas pelo parentesco, né? Se eu falar assim, eu encontrei com o Pedro Duarte na rua, encontrei com o Nicolas Queiroz na rua, a pessoa vai perguntar: não conheço, eu vou dizer de quem é, Pedro de quem?
De quem é?
Nicolas de quem? Pedro, filho de Ana, sobrinho de Marluce, Nicolas, que é neto de João Paulo, irmão de Luciano, o que quer que seja, entendeu? Aqui é bem assim, as pessoas não se conhecem pelo nome, não, se conhece pelo parentesco, entendeu? E até eu trabalho numa cidade do interior aqui de Sergipe, que isso é bem típico, né? É uma cidade chamada Itabaiana. As pessoas lá são conhecidas pelo parentesco, até a candidatura política é feita por isso. Tem um cara lá que é recorrente, candidato a prefeito, vereador, e é conhecido como Milton de Zé de Dona. O cara não tem nem sobrenome, o sobrenome dele é o nome do pai com o nome da avó, tudo misturado, entendeu? Então eu acho que não tem mais nada mais brasileiro que isso. Véio. Saudações aí pra vocês.
Pô, maravilhoso. Primeiro, a loucura de conhecer através de várias
cidades, a volta, né, estados, que deu, né, ali pra chegar nele.
A volta que deu. Mas eu acho que eu já vivi isso um pouco na minha vida, na minha infância, quando eu ia pro interior dos meus avós, né?
Ah, é?
Eu era de tio Benício, entendeu?
Saquei. Eu vou te falar, no subúrbio também era muito diferente, não,
Pedro. Não, mas aqui em Salvador não é difícil, assim, né? A depender. Porque Salvador é uma cidade muito grande, só que ela é bem separada, sabe?
Sim.
Então, se você tá junto com a galera, por exemplo, todo mundo daquela região da Cidade Baixa, aí é mais fácil se achar, entendeu?
Uhum.
Porque ainda tem mais casa e tal. Mas a parte que já tá, tipo, com prédio, que tem 400 milhões de moradores, aí já perde até o senso de comunidade, eu nem vou entrar nessa história.
Essa prática é muito lembrada pelo apresentador Fausto Silva, famoso Faustão, porque Faustão sempre apresenta alguém com a árvore genealógica junto, né?
É verdade.
É sempre Reinaldo Jaqueline, filho de Dona... É sempre assim, né?
Isso mesmo. É verdade, verdade.
Pai de Mariana.
Mas no interior eu já fui parente, assim, já fui muito sobrinho de fulano, neto de Beltrano e coisas do tipo. Isso é legal ver que continua, né?
Continua, verdade, verdade. Eu acho que esse que é o ponto, porque no subúrbio que eu vivi na infância, né, lá em Bangu, tinha muito disso. Eu era o neto do seu Tião. Seu Tião era o... Meu avô vendia fruta de Fusca no bairro, sabe?
Uhum.
Ele levantava aquele porta-mala do Fusca e ele plantava em Septiba essas frutas, né? E vendia no bairro. Um feirante, só que assim, um feirante nômade, né? Assim dizendo. Ele não ficava numa feira especificamente. E minha mãe era diretora de escola pública. Então era o filho da Dona Sônia, sabe? Nicolas, filho de Dona Sônia.
Então é isso que eu ia te falar aqui, que às vezes você nem sabe o nome da pessoa mesmo. Você nunca vai saber. Por exemplo, tinha um cara lá em Nazaré que era Nem. Nem de Dona Petu e Seu Belo. Eu não sei o nome de Nem. Se você perguntar o nome de Nem hoje, eu não sei até hoje. Tá entendendo o que eu tô falando? É isso.
Olha, agora eu lembrei de alguns assim. Tinha uns nomes realmente, mas eu acho que era mais apelido mesmo, né?
Pois é.
Uma alcunha, né?
É.
Tinha o Chinico.
Chinico? Porra, Chinico foda, velho. Não pode.
Até hoje eu não sei o nome de Chinico.
Aí é foda.
E aí, Desi Brasil, eu sou a Stephanie aqui de Caxité, Bahia.
E, moço,
eu tava ouvindo ali um episódio dos seus, né? E eu pensei, eu vou me humilhar. Porque esses dias aconteceu um caos comigo, né? Foi Natal, na véspera do Natal, sei lá, é tudo a mesma coisa.
Esses dias?
Que eu tinha começado a tomar um antidepressivo, né? Não vou explicar o porquê.
Tudo bem.
E aí, tipo um efeito colateral, a menstruação desceu, assim, na segunda vez no meu, bem no diazinho, assim, do Natal, naquele, né, feriado. Não, desceu a menstruação. E até aí, tudo bem. Eu fui me preparar pro Natal, né? Mãe tinha me comprado umas unhas postiças, sabe? Aqueles trequinhos, aqueles troços de 3 centímetros de grossura. Eu nunca tinha usado, eu tava me sentindo foda, tá? Rapaz, não deu reggae, não. Porque eu tinha acabado de colocar o coletor menstrual, que é um copinho que você enfia dentro da sua buceta pra carregar a dor da sua miséria.
Beleza.
Moço.
Melhor definição.
Moço, eu saí daí tendo que dobrar a dose do antidepressivo, porque eu tinha colocado a unha postiça, deu meia hora depois, eu lembrei que eu tinha que tirar o coletor menstrual. Então, gente, eu não tinha tido tempo de pagar um jantar pra unha. Eu pensei, eu matei a unha. E eu deixo aí o resto pra imaginação de vocês. Já e só assim. Digo uma coisa. Uma das unhas ficou presa na minha buceta.
Nossa,
rapaz,
senhora.
Rapaz, peraí, Nico.
Caramba, que unha é essa, rapaz.
Paz.
É uma história de sofrimento, né? Que o ouvinte quis compartilhar conosco, né?
Eu acho incrível, assim, que exista uma união entre as mulheres na relação da menstruação.
Verdade.
Uma mulher sempre ajuda a outra, tem alguma coisa na bolsa, tem um não sei o quê. Ainda mais como ela falou aí, de um jeito meio do nada.
Buscofem, né? Também pra cólica menstrual.
Mas assim, não sei se ela precisava ter passado por tudo isso, né?
Nós dois não menstruamos, a gente não
a
faz ideia.
A definição do coletor é incrível, porque é um negócio pra carregar a miséria. Realmente é uma coisa que eu não tinha pensado.
E não é descartável, você lava ele e usa novamente.
Mas, Nico, eu tenho que admitir que eu fiquei impactado com a situação de uma maneira geral. Principalmente enquanto ela descrevia, porque...
É, porque não tem como,
assim,
né, cara?
Eu não tenho... Como é que você vai? Eu não tenho aqui nada equivalente.
É, rapaz, mas eu acho que assim, a empatia, né? A empatia faz a gente se colocar no local da pessoa.
Sim.
E aí a pessoa tá com uma unha postiça, que eu também nunca usei uma unha postiça, mas você sabe que é uma parada grande, né?
Sim.
E você mexendo numa área delicada, que a genitália é uma área delicada. Rapaz!
Com um negócio, como ela disse, pra carregar a miséria. Olha, eu vou te falar, esse áudio, ele tem que existir. Stephanie, você que escolheu, você que disse que ia mandar... Em julho, um áudio referente ao Natal, com essa história absurda, mas tudo bem. E fica aí para nossas ouvintes, né? As ouvintes entenderem e se sentirem à vontade.
Sentir aquele calafrio, né?
Nossa senhora. Eu acho muito legal que esteja naturalizado isso.
Com certeza.
E empoderado em termos das mulheres, porque antes era um tabu. É, ainda é, né, Nicolas?
Ainda
que
é.
A
ainda,
internet
ainda
é uma bolinha, então a gente tem que...
Ainda tentam manter, como, né? Essa que é a real.
É, como se fosse uma coisa do além, né?
Uh-huh.
Uma coisa assim, meu Deus, e tem coisas pejorativas.
Inclusive, muitos homens, né, Pedro, tratam dessa forma, né?
Sim.
Uma repulsa, assim, uma coisa absurda,
homem,
sabe?
Vou,
é uma parada totalmente natural, cara.
Sim, o homem, Nicolas. O homem... tá difícil defender o homem, né?
Sim.
Tá difícil.
Mas agora, Pedro, temos que fazer uma pausa aqui na programação. Para um quadro que é revolucionário, polêmico.
Isso.
E aclamado também.
Quadro dentro do quadro.
Pô, isso,
né?
Aqui é
o quadro dentro do quadro do ouvinte, que é o Brasil de Verdade.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
Explicando essa vinheta para quem chegou agora, que é justamente o que é o quadro. É trazer o Brasil, histórias do Brasil.
Exatamente.
Que não sejam do eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentra a mídia brasileira, onde as histórias tomam, né, até os sotaques padrão que a galera acha que é do Rio e de São Paulo e tal. Então a gente pediu aos ouvintes e a galera tem mandado muito, Nicolas, tá incrível isso. Dá pra fazer um programa inteiro só com essas histórias, inclusive.
É verdade.
Do Brasil inteiro. E o mais engraçado é que as pessoas mandam como se fosse, vou mandar aí pro quadro São Paulo, não tem isso, pô, o nome do quadro não é esse.
Pegou, né?
O nome do quadro é o Brasil de Verdade, mas é isso, não tem bairrismo, não tem nada não, é só pra gente ter histórias, pra gente conhecer lugares novos e a gente... Coisas novas do nosso país, acho que é esse o ponto, nem lugares novos, é coisas novas do nosso país e a gente, cada programa que traz aqui uma parada... Eu acho maravilhoso,
pô,
não sei.
Também, cara. Eu fico logo curioso pra conhecer, sabe?
O último que teve, só... Peraí, foi mal ouvinte, mas é que eu tô enrolando aqui. Mas o último que teve, teve polêmica. Porque o cara falou que ia pra uma praia no Tocantins, você lembra disso? Que
Sim.
ele esperava a maré vazar e tal. Teve ouvintes de Tocantins, inclusive até hoje já teve um de Palmas também que falou. Que não existe isso não, que esse cara é maluco, que ninguém faz isso não.
Eita,
então, tipo
ferro.
Assim, tá uma briga aí. É, entendeu?
A gente confia na história que você manda pra gente, né?
Pois é, eu não tenho como me intrometer, infelizmente, eu não tenho... Não, nunca fui, não conheço, então a gente quer que você mande a sua história pra apresentar o Brasil inteiro. E aí o Brasil inteiro vai... Aí
então vamos sabe, pra história, né? De
Brasil
hoje,
é
né?
Isso aí mesmo. Bora, foi mal, enrolei muito. Bora.
Fala Pedro, fala Nicolas, aqui é Júnior de João Pessoa. Eu queria relatar um fato assim muito curioso da vida do pessoense, que é a existência espalhada pela cidade de estátuas de animais gigantes. Não entendo, mas tá aí, descendo. Você tá andando ali pelo bancado, do nada você vê um coelho. Aí você tá andando por outro lado, você acha um cachorro gigante. Aí você anda mais um pouquinho, você vê um elefante. Aí você anda mais um pouquinho, você acha umas muriçoca. Assim, é um negócio assim, ó. Acho que várias pessoas, se alguém escutar esse áudio, uma pessoa, vai surgir, pode ter certeza, vai pipocar áudio depois, de gente falando de mais animal gigante, que vez ou outra você encontra, você fica, meu Deus do céu, um negócio aleatório. Oxi. Agora, o mais clássico, eu parece que a pessoa tem um apego, é dinossauro gigante. Tem um famoso no espaço cultural, não sei se tem mais, mas tinha um que era tipo de um restaurante, o símbolo do restaurante era um dinossauro com um caju. Se eu entendo? Eu não entendo. Mas João Pessoa é isso, né? Maravilhoso. Além dos animais, eu lembro que tem até uma garrafa de Coca-Cola gigante até um tempo desse.
Oh, gente, velho.
É, né? Negócio é...
Rapaz.
E tu, bicho de tu, né? João Pessoa.
Ô, oh, rapaz, velho, dinossauro com caju é maravilhoso. Ele mandou as fotos aqui.
Aham.
Uhum. Sinceramente, fica aí, pô. Isso é Brasil, pô. Maravilhoso isso aí. Pô.
Muito bom, né, Pedro?
Entendeu? Como é que a gente ia saber disso se não fosse...
Mas vou te falar...
O ouvinte de lá.
Eu conheço uma história da Paraíba, de um município chamado Souza, que tem o Vale dos Dinossauros, sabia?
Mas aí é porque tem um parque arqueológico.
Isso,
assim,
exatamente,
né,
que é muito assim, importante mesmo pro Brasil, sabe? Para as pesquisas arqueológicas, tem...
Sim.
E aí, nessa cidade de Souza, tem estátuas também de dinossauro gigante pela cidade, sabe? Parece que é um lugar bem famoso disso. E eu conheci isso por conta do time de futebol do Souza, que o símbolo deles é um dinossauro.
É, ó.
Olha aí.
Vamos por partes aí. Você ter, tipo, um caranguejo...
Ok.
Faz sentido, né?
Litorâneo, isso.
Agora, assim, um coelho gigante, pô. Um coelho gigante no meio da cidade?
É.
Uma muriçoca? Você fazer uma ode à muriçoca. Um bicho desgraçado que é a muriçoca, não presta pra nada. E você ainda faz uma estátua pra muriçoca? Não tem condições.
É da muriçoca não realmente, não dá pra defender, não.
Não, mas muito bom, é isso, brasileiros.
Rapaz, eu tô vendo aqui as fotos que ele mandou pra gente. Inclusive tem um gorila aqui que, pelo amor de Deus, cara, é pra botar medo em criança,
horrível.
Né? Nossa, eu não consigo imaginar uma criança tirando foto com esse gorila, sabe?
Nem exposição de shopping. Não tem... Sabe aquelas coisas que é bem bizarro mesmo? Não tem condições. Aqui em Salvador fizeram uma praça dos dinossauros.
Ih, caramba.
No meio da pandemia. Aí tinha que agendar pra ir. Encheu. Eu acho que não tem o que fazer da vida, não. Eu não faço sentido ir nessa praça. Você que é ouvinte de Salvador e foi pra essa praça, por que você foi pra essa praça? Você saiu de sua casa... Pra ir numa praça que tem dinossauro de plástico, sei lá qual é o material que é feito, isso aí, PVC, sei lá, pô, não faz sentido. Fica aí, minha revolta, mas adorei a parada e eu que falei, sempre falo de uma pessoa aqui, a gente tem muito ouvido de uma pessoa, né, Nicolas? Eu adoro
é
a cidade, inclusive, gostaria de fazer uma... Quando acabar a pandemia, a gente vai lá, Nicolas, fazer uma tour pelas estátuas de... Coelho, velho. De coelho
eu
não
quero
também.
Tirar nessa do gorila agora.
É a mais feia de todas. A do dinossauro do caju é massa.
É pra me valorizar, né?
Ah, entendi. Do lado é muito feio esse negócio. Parece que é feito de trabalho escolar, de papel machê, sabe?
Nossa
é isso
senhora, total. Porra, papel machê.
É. Se você quiser mandar o seu áudio pra gente, por favor, mande seu áudio pra gente. Não é nem se você quiser mandar. Mande o seu áudio pra gente. Né? Tem o nosso WhatsApp que é o 71 97003368.
Perfeito.
Você manda o um áudio de até 2 minutos com a sua história e qualquer outra coisa que você queira. Tem vídeo que chega aqui, tem muita loucura que sempre funciona pra gente. Você pode mandar o que você quiser. Mas se for a sua história do Brasil, sua história sobre...
Perrengue, parentesco...
O coletor da nossa ouvinte, Stephanie, que fala aqui novamente, Stephanie, porque ela que escolheu mandar essa história. Não foi eu, não foi Nico, foi
ninguém ela. Pressionou, né?
Entendeu? Ninguém falou. Mande pra gente, que é muito bom. E a gente tem um site, né, Nico? O This Is Brasil. com Z.
Exatamente.
.com.br. Lá você acha um botãozinho para apoiar o programa pelo Catarse, que é uma assinatura, né? De R$5 ou R$10. Você assinar R$10, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo, no qual a gente compartilha os áudios que a gente usa aqui no programa.
É verdade. E é isso. E também, Pedro, tem o Patreon pra galera que tá fora do Brasil, que nós temos uma massa de ouvintes fora do Brasil, muito ativa, né? E aí ali vai facilitar, porque é uma plataforma internacional, né? Então tem menos burocracia. Enfim, você vai escolher o melhor método pra você ajudar a gente.
$5 já paga um Uno Mille, então já tá sempre aí. Sempre bom, qualquer apoiador de fora também.
E claro, seguir a gente nas redes sociais, né, Pedro?
Redes sociais é o This is Brasil Oficial no Instagram e This is Brasil Pod, P-O-D, de dado, de podcast, né? No Twitter.
Ah, tá.
E aí tem Pedro H. Duarte e Nicolas Queiroz com S no final.
É isso.
Se você quiser saber quando a gente não faz o programa, tem que seguir a gente.
Tem que seguir.
Vamos ver. Mas aí a gente tá aqui, viu? Não acabou, não.
Não acabou, não.
Vamos ver. Vamos
lá. Vira essa boca.
Boa tarde. Esse grupo é sobre o que mesmo?
Que voz. Dos áudios sem sentido que chegam, né? Do nada, velho. Alguém faz uma pergunta. Rapaz. Não, isso é maravilhoso. Você é colocado em grupos aleatórios, Nicolas?
Pô, direto.
É?
Direto, rapaz. Eu tenho muito grupo assim. Cara, teve. O acho que mais aleatório que teve foi um que eu não lembro o nome, mas que era um grupo de droga.
Porra!
Era um grupo de droga, porque só podia ser.
Que isso?
Que era um nome, assim, indiano, sabe? Que eu não sei, não lembro o nome mais. Eu sei que eu saí só. E era, assim, a galera programando uma viagem pro interior de não sei da onde, alto astral, e cada um leva uma coisa, mas era um grupo de droga, sabe? Era pra galera ficar louca, de cogumelo. E eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu comecei a olhar os contatos pra ver se eu achava quem era a pessoa que me colocou naquele grupo. E foi alguém que eu trabalhei num projeto num ano específico. A pessoa falou, não, acho que o Nicolas combina com essa viagem, sabe?
É, vai ser, né? Nicolas vai. Eu nunca participei de nada divertido assim, não. Já fui colocado errado. Eu até já acho que já comentei aqui no programa que o meu e-mail, ele é utilizado por um aluno da quinta série de algum colégio. Eu recebo todas as provas dele, né? Toda vez que ele manda a prova, a professora responde dizendo, recebido, Pedro, recebido. E eu deixo ele lá, ele deve estar fudido lá, esse menino. Porque até hoje nunca teve resposta, eu acho, assim. Eu recebo os exames de tudo. Grupo de WhatsApp nunca aconteceu. Só uma vez quando eu comprei um chip, assim, com o número daqui, pra eu usar e tal, daqui de Salvador. E aí era um chip de outra pessoa, velho.
Ih,
aí,
caramba.
Porra, bicho, tinha ligação. Porque às vezes você erra o número de alguém, né? Então é uma merda quando acontece isso.
Nossa,
aí,
não.
Você erra o nome de alguém, já recebi muita ligação de cobrança, várias coisas bizarras. E aí já me botaram em grupos que não tinha nada a ver. Aí eu saía do grupo até a pessoa entender que não era mais o celular do dono anterior, entendeu?
É.
E aí nunca mais eu entrei, não.
Rapaz, eu tenho o mesmo número há tanto tempo que realmente esse problema eu nunca passei, não. Mas pensando aqui, grupo, eu acho que isso aí foi o mais doido que eu tive mesmo, cara.
Oi, Gisele, engoli o dente, Gisele. Fui beber água, não tirei o dente, engoli o dente. O dente engoliu. Agora tem que sair na fezes, meu filho. Tem que cagar o dente pra fora. Jesus. Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir aí.
Dentro que é difícil.
Meu Deus do céu, eu tenho que tomar alguma coisa pra me dar caganeira pra me poder ver se eu acho esse dente. Nas merda mesmo. Ai, tô provada. Amanhã eu tô indo aí, tá? Se eu conseguir cagar aqui em casa, eu procurar o dente, tudo bem. Se eu não conseguir, meu filho, eu tenho que fazer outro dente pra mim.
Meu Deus do céu,
esse outro dente saindo
do
cocô aqui? Ai, que prova que eu tô passando. Só Deus na minha vida, viu, Gisele? Eu vou ter que ir sem dente na boca, passando prova, vou ter que ir.
Oxi,
entendeu, nega? Até amanhã, se Deus quiser, tchau. Seu dente, Gisele, tá dentro da garrafa de água, eu pensei que tinha engolido. Se beber a garrafa, a água na boca da garrafa, beber água na boca da garrafa, caiu o dente dentro da garrafa. Meu filho que achou. Muito aqui dentro da garrafa. Que no meu quarto, Gisele. Verdou, Gisele. Tô com dente. Perdoa, nega, tá, nega? Desculpa aí, tá? Que eu fiquei tão assustado sem dente que eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, eu tenho que cagar amanhã, meu Deus, eu procurar esse dente. Até amanhã, se Deus quiser. Tá, beijão, tchau, tchau. Até as 10 da manhã eu tô aí, tá? Até, tchau, tchau. Fica com Deus, desculpa aí, viu, Gisele? Desculpa aí.
Rapaz, eu não tinha essa reviravolta aí, eu não esperava, não. Eu tava assim, eu vi até o final. Porra, muito bom, Nico.
Rapaz, eu vou te falar que Gisele foi testemunha de uma saga, hein?
Caralho, mas peraí, rapaz, eu não tava esperando por isso, não, bicho. Eu tava aqui, fui pego totalmente de surpresa, maravilhoso isso aí. Quer dizer, eu já tava pensando aqui em soluções, entendeu? Tipo, eu ia ter que fazer cocô na peneira. O que ela ia fazer, entendeu? peneirar como se fosse ouro, sabe? Você pega aquele negócio no garimpo pra achar o dente.
No rio, né? Você não
e
acha,
aí ela
né?
vem, mas... Achei o dente, Gisele. Olha uma frase que eu nunca pensei em ouvir. Achei o dente, fui beber água na garrafa. Meu filho que achou. Depois dela ter mandado esse negócio todo aí, o desespero.
Meu Deus do céu. Não, e a história, assim, convenhamos, né, Pedro? É de uma escatologia sem tamanho, né?
Total, totalmente.
Porque
maravilhoso.
Ela vai falando de fezes, de vai ter que provocar uma caganeira, sabe? Pra resolver o problema. E a solução também não é nem um pouco limpa, né, Pedro? Porque bebeu na boca da garrafa, o dente caiu ali dentro, o filho foi beber água e viu o dente. Meu Deus do céu, cara.
Nossa, imagina, você vai beber água, acha um dente dentro da garrafa, velho. Puta merda, eu não tinha pensado nisso, não. Eu ia contar aqui que eu já mijei numa peneira, porque eu tive pedra no rim.
Hã?
Aí o cara falou, fique de olho, se a pedra vai sair, você pode mijar numa peneira.
Pô, mas pera, pelo amor de Deus, que pedra é essa, velho? Pra conseguir segurar na peneira?
Eu conheço casos aí de pedras que
eu sofro com pedra no
rim,
mas a minha recomendação então, é mijar no filtro de café.
Bom, rapaz, eu não sei. O que eu tô querendo dizer é que já aconteceu, só que eu não... Eu pensei assim, ó, se sair, eu vou ficar aqui mijando numa peneira. Agora, essa peneira já foi, né? Já era. Agora você realmente usar um dente que foi no cocô é foda também.
É.
Não? Vai fazer o quê? Vai ter que ferver, botar ali na água sanitária.
Nossa,
eu não sei,
senhora.
Esse
nossa,
áudio
senhora.
Teve um final maravilhoso. Eu quase morri aqui, velho, de verdade. Esse negócio de achei o dente. A alegria que ela tá é contagiante.
É contagiante.
Achei, Gisele, a dente. Não, mas aí eu não tinha... Você falou a coisa certa, eu não tinha pensado nisso, rapaz. Você beber água e achar um dente dentro da garrafa de água.
Aquela água bacteriana, né?
Não, é. O que que você faz?
Meu Deus do céu, rapaz.
Ah, mas aí é mãe, né? Mãe e filho, sei lá. Sensacional.
Enquanto ele não pode se sustentar, ele tem que aturar, né, cara?
Eu não sei de onde ele veio.
Rapaz,
eu não sei pra...
Mas eu acho que esse programa, surge? Ele tá o perrengue, né, Pedro? É o perrengue do golpe.
Ah, perrengue.
É o perrengue da fila de vacinação da galera, né, em si.
Nossa.
Caraca, velho, é o perrengue do coletor menstrual.
Não imaginei que a gente ia fazer um programa sobre perrengue a essa altura do campeonato.
Ainda bem que começou com meditação, né?
Começou. Começou e eu já tinha esquecido, até que tinha começado meditando. Não sei como foi marcante, né? Na minha vida, esse momento. Mas eu acho que a meditação não funciona pra mim, porque eu tô em desvio num septo gravíssimo. Então eu não respiro direito. Tô sempre irritado porque eu não respiro direito.
Aí, velho.
A pessoa perguntou se eu era assim mesmo. Aí eu fico aí, fica a dúvida, né, a pessoa? Ai, ai, às vezes eu fico pensando, rapaz, é isso aí, viu? Tô nessa fase aí, sentindo falta das coisas da vida, né, essa pandemia. As coisas ficam reabrindo, mas nunca reabre de verdade. Você não fica, você não se sente. Eu não me sinto à vontade.
Não dá.
Churrasco, Nicolas. Pô, churrasco faz falta.
Isso daí que dói.
Churrasco. Eu vou fazer um churrasco na varanda. Vou fazer, nem que seja o churrasco mais depressivo possível.
Eu faço.
Sozinho.
Vou te falar, eu faço.
Então, viu? Porra, aí é foda.
É todo mundo falando de churrasco, vamos num churrasco. Nunca é churrasco, meu. Nunca é churrasco. É um querendo buscar pó, é outro querendo buscar bebida, outro arrumando bala não sei da onde, entendeu? Não, tá tudo errado. Nunca é churrasco. Nunca é churrasco assim. Tá, é sempre uma mentira isso, entendeu? Nunca é um churrasco. O churrasco, caramba, vira rave, vira loucuragem.
Loucuragem? Pô, maravilhoso, loucuragem.
É que a loucuragem é uma loucura selvagem, né?
É, adorei loucuragem. Eu nunca participei de um churrasco assim, não. Assim, com pó, com não sei o quê. O churrasco é pra comer carne normalmente mesmo.
Pelo menos aquele grupo que eu participei ali, que me jogaram, era bem claro a intenção do grupo. Não fingiram que era um churrasco, sabe?
É.
Então eu não fui desprevenido, né? Não fui pego desprevenido.
Mas adorei a revolta do cara. O cara vai esperando o mínimo, né? O normal, uma cervejinha, no máximo um sambinha ali no fundo.
É.
E um churrasquinho, e o cara chega lá, tá o povo
rave,
pegando...
loucuragem.
Vira uma rave. Vai pro churrasco e vira uma rave. Realmente é complicado.
Rapaz, velho. Agora pensando bem, no preço que tá a carne hoje, se você é chamado pra uma loucuragem dessa, tu vai pra pelo menos garantir a tua mordida ali, sabe?
O preço que tá a carne hoje, mano, churrasco só de sardinha. Tem condições.
Enlatada, né?
É, ainda bem. A outra é mais barata, pô. Ó, vem aquela espinha cheia de dentinho de... Pô, essa sardinha é foda. Mas é bom, né? Sardinha é bom,
eu gosto,
é bom.
Adoro.
Sardinha é um alimento muito brasileiro, inclusive, sim, né? Tem ômega 3. A primeira coisa que você pensa em sardinha é que tem ômega 3, né? É a coisa que você vê logo na TV, né?
É, com certeza.
Tá caro? Troque por sardinha. Se a proteína está cara, troque por ovo. Tipo, a proteína animal.
Tem colesterol bom.
É, olha, sardinha.
Um abraço pra galera de Curitiba, Pedro. Lá tem o Home Ops, que é um, uma conserva com sardinha, cebola, limão, bom demais.
Ah, falou já disso aqui. Falou desse negócio horroroso aí com um nome esquisito. Eu vou comer um dia pra saber se é bom.
Eu adoro, adoro.
Mas eu gosto muito de frutos do mar. Como qualquer coisa de frutos do mar aí. Vamos. Ah, o objetivo de vida é esse: é acabar esse negócio aí. A gente vai sair viajando, experimentando as loucuras aí. Tirando foto com um dinossauro e comendo sardinha aí com churrasco, com pedra dentro. Vai fazer
loucuragem.
Loucuragem.
É isso, rapaz.
Então, gente, é isso aí. Até mais. Até o próximo.
Até, né? Até o próximo episódio, sem teoria de conspiração de briga entre eu e Pedro.
Vocês querem que as pessoas briguem. Eu vejo isso no olho de vocês. É isso aí.